aferição de coro.
Vereador Suender, Fred, Godoy, Carlinhos da Feira, Alex, Thaís. Vereadora Celiane, vereador José Fernandes, capitã Elisete e vereadora Andréia. Posso sempre.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Alex Martins que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, ouve minha justa causa, escutai e entendei o meu clamor, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Os meus passos eu vivei na vossa entrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque ouvi, inclinai o vosso ouvido e escutai. Protegei-me do mal dos olhos, não prefiro guardar-me a proteção de vossas águas, mas deverei justificar a vossa face, e ao despertar, me saciará a vossa presença. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Salmo 82.
Já abro o pequeno expediente, passando a palavra para o vice-presidente, vereador José Fernandes, para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projetos a serem discutidos na presente sessão.
Síntese da ata da 80ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias de novembro de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente André Rezende, secretariado por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Anania Júnior e Hamilton do Altivo. À hora determinada, a senhora presidente solicitou que fosse realizada a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da data da sessão anterior e foram lidos os projetos encaminhados para as comissões. Projeto de lei ordinária 377, de autoria do vereador Carlos Fred Cacheco, que concede título de utilidade pública municipal ao Instituto Caminho, no município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de decreto legislativo 378, de autoria do vereador Domingos Paula, dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania napolina ao senhor Rodrigo Soares, Sattler, e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 380, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a obrigatoriedade de garantia mínima de qualidade e durabilidade dos serviços de tapa-buraco, recapeamento e pavimentação asfáltica executados por empresas contratadas no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 381, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre campanhas de conscientização e políticas públicas municipais de desestímulo à mendicância e combate à exploração de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e demais pessoas em situação de vulnerabilidade ou de rua. Projeto de lei ordinária 382, de autoria do vereador Hamilton do Altivo, dispõe sobre a emissão de carnês e guias de pagamento do IPTU em versão acessível com braille para contribuintes com deficiência visual no município de Anápolis. Não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos, em primeira e única votação, o projeto de decreto legislativo 347, de autoria do vereador Carlinhos da Feira, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Osmar Alves da Silva. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. O projeto de decreto legislativo 356, de autoria da mesma diretora, dispõe sobre a concessão de medalha vereadora Francisco Miguel no ano 2025. As personalidades prestaram relevante serviço em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 358, de autoria do vereador Carlinhos da Feira, dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao senhor Augusto Mariano de Faria Neto, aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 319, de autoria do vereador professor Marcos, que institui a Semana Municipal da Constituição Cidadã na cidade de Anápolis e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 327, de autoria do vereador Jackson Charles, que institui o dia do síndico no calendário oficial de datas comemorativas do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 346, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui
foi o Dia Municipal do Agronegócio no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinário 379, de autoria do prefeito, dispõe sobre o programa Mais Justiça e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei ordinário 289, de autoria do vereador Reamilton do Altivo, que dispõe no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre o reconhecimento da banda de percussão do Dr. Genserico Gonzaga Jaime como patrimônio cultural e material do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação dos requerimentos, indicações e moções. Comunicando, usar a palavra Jean Carlos Alex Martins, Andréa Rezende, Reamilton do Autismo e antes do Ederson Lopes. Não havendo mais nada para cá, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 19 de novembro em horário regimental. Leituras, correspondências e leituras de projetos. O PLO 383, o vereador Elias Dunana, que declara de utilidade pública municipal a Associação Sporting Clube Corinthians Goiano, município de Anápolis. Projeto de lei ordinário 384, vereador Ananias Júnior, que institui o calendário oficial de eventos Dia Municipal do Ciclista. Terceiro, projeto de lei ordinário 385, do vereador Ananias Júnior, que institui o calendário oficial de eventos do município de Anápolis, o Dia Municipal da Natação. Projeto de lei ordinário 386, também do vereador Ananias Júnior, que institui o calendário oficial, o Dia Municipal do Tenista. Sem mais, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador José Fernandes. Já abra a sala do pequeno expediente com a primeira oradora escrita, a vereadora Celiane Detroit.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa, na professora Maria, presidente André Rezende. Todos que estão nos ouvindo em casa. E hoje eu estou com muita alegria de poder falar principalmente com os protetores da nossa cidade de Anápolis, que são protetores independentes, pessoas que não têm condições financeiras de caçar seus animais. E aqui eu já deixo meu agradecimento ao meu amigo Márcio Correia, nosso prefeito, que finalmente nós conseguimos colocar o nosso credenciamento, o chamamento para castração de cães e gatos. Todos serão, inclusive, microchipados para a cidade de Anápolis. Esse credenciamento já chama a atenção de todos os veterinários, proprietários, empresários de clínicas veterinárias para poder fazer o credenciamento. Recebi várias mensagens de veterinários, de protetores, inclusive falando sobre o nosso edital. Nós tivemos um problema técnico, realmente, vocês não conseguiram entrar no link, mas já está sendo resolvido. Já falei com o Paulo Roberto, que é o nosso secretário, ele já está resolvendo essa situação e ainda hoje vocês vão poder acessar e fazer o credenciamento de vocês para passar por uma triagem, tem todos os trâmites e já desejo muita boa sorte para todos. Esse credenciamento da Fintes são para todas as Fintes de Anápolis, para que todos esses veterinários possam passar por essa triagem, possam estar realmente atentos ao credenciamento, a toda a documentação para poder oferecer esse trabalho à Prefeitura de Anápolis e principalmente para os animais de Anápolis que tanto precisam. Eu, enquanto vereadora da causa animal, enquanto apoiadora da base desse governo, eu me sinto muito lisonjeada, porque pela primeira vez eu tenho um projeto, eu tenho sido ouvida. Pela primeira vez, eu tenho um gestor do meu lado que tem ouvido as demandas da nossa cidade, que não são pequenas. A nossa cidade de Anápolis perdeu o protagonismo, mas eu garanto para todos vocês, os animais da nossa cidade vão ser vistos, estão sendo vistos e, principalmente, nós vamos trazer o protagonismo da causa animal para Anápolis. Não é justo que uma cidade grande como Anápolis, que tem gestores, que tem vereadores, vereadoras da causa animal, que nós perdemos para outras cidades um protagonismo que é nosso, de castração, de um abrigo público, de um banco de ração, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença. E eu já deixo aqui meu agradecimento profundo ao meu amigo Márcio Correia, prefeito, ao nosso secretário de Obras e Meio Ambiente, Thiago de Sá, que esteve ao meu lado todos os dias, quantas vezes nós conversamos aí até meia-noite sobre o credenciamento, a cobrança. Falei para ele, entenda que é uma necessidade de Anápolis, entenda que eu, como vereadora e protetora dos animais, que faço resgate, que sei a luta que é de cada protetor para caçar seu animal, que paga, o quanto é difícil. Agradecer muito à gerente Giovana do Bem-Estar Animal, que passou noite, virou madrugada, para poder fazer um credenciamento realmente dentro da legalidade, junto ali com todo o jurídico. Agradeço ao Paulo Roberto pela paciência, né, de todos os dias ter a minha ligação, de estar pronto, de poder preparar esse edital para que as pessoas se tranquilizem, que essa castração nós vamos ter para Anápolis. E eu não poderia deixar de falar aqui também de uma pessoa muito importante da causa animal, nosso deputado Hamilton Filho. Ele que é um apoiador, ele que está do lado do prefeito Márcio Correia, ele que tem ajudado em todos os setores da nossa cidade, não só em obras, não só no social, não só na educação, mas também a causa animal de Anápolis. Presidente, quero agradecer também pelo apoio, sempre agradecer aos meus amigos e colegas aqui da casa, que sabe o quanto é difícil essa bandeira, mas que vocês têm me ouvido e juntamente com você, Andréia, eu tenho falado com o Márcio, eu tenho certeza que nós vamos mudar a causa animal de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane da SES, um importante avanço na causa animal na cidade de Anápolis e já convido o próximo orador inscrito, policial federal Suenga.
São 9 horas e 52 minutos, eu que estou ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira, 16 de maio de novembro, vereador policial federal Suenga, é do PL, vai falar na tribuna, então, por até 5 minutos, hoje que é o dia da bandeira, 19 de novembro. Vereadora Beth, assim, nos ouve apenas, ela é com a bandeira do Brasil na tribuna para poder fazer o seu trabalho. Acompanha o vídeo.
Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo, bom dia a todos que estão aqui em plenário. Antes de falar do assunto, eu quero aqui enaltecer o dia de hoje, que é o dia da bandeira. É importante o dia da bandeira, a gente tem que lembrar, eu tenho um projeto na casa aí que creio que vai ser votado, vim para plenário no próximo mês, dezembro, que é o dia do patriota, para a gente resgatar o patriotismo, resgatar esse dia da bandeira, para a gente poder falar da nossa bandeira com orgulho, com gosto, e é por isso que eu trouxe a bandeira hoje, para a gente mostrar nosso maior símbolo de orgulho do país. E lembrando, essa bandeira, a nossa bandeira, nunca será vermelha. Agora, quero falar também relacionada à questão do repasse da FUNEV. A gente estava devendo, né, a FUNEV, o pagamento dos enfermeiros, dos médicos, enfim. Eu falei com a secretária, a gente cobrou agilidade. Ontem ela me informou que fez o repasse para esse pagamento. Hoje eu confirmei com o João Pedro, Dr. João Pedro, da FUNEV, de fato, fez o repasse e, segundo o Dr. João Pedro, disse que a partir de hoje já irá fazer o pagamento para esses profissionais da saúde. Então, foi uma cobrança, né, um trabalho pedindo agilidade para resolver esse problema. A doutora Jaqueline, da Secretaria de Saúde, informou que fez o repasse e hoje a FUNEV confirmou o repasse e já, segundo a FUNEV, informou que já estaria fazendo os pagamentos a partir de hoje. Então, todos os profissionais da saúde aí que estão ligados ao piso, segundo a FUNEV, estará sendo pago a partir de hoje os valores. Quero falar também de uma indicação que vai hoje aqui ser votada, pedir o apoio de todos os pares aqui, uma indicação muito importante. Eu, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, quando eu assumi, percebi que o que a gente tinha muito gargalos, mas tinha um gargalo que a gente precisa resolver, que é a falta de tecnologia na cidade de Anápolis, do impulsionamento, do fomento da área de inovação e tecnologia. E eu debrucei em cima disso aí nos últimos meses, né, fiz um projeto que já passou aqui, que é o fomento das startups, o fomento da inovação, inteligência artificial, tudo isso aí, um projeto bem elaborado, com várias mãos, que passou aqui e já está prestes a virar lei. fui para Goiânia, conversei com o subsecretário de inovação, trazer fomento, investimentos para essa área aqui dentro também. Compilei, fiz um manual, o nosso jurídico trabalhou aí e fizemos um manual. Leis federais, leis estaduais sobre a questão das inovações, startups, para desburocratizar, melhorar como esse serviço na cidade de Anápolis. O manual está pronto. Fiz agora, e fiz uma reunião com a diretora de inovação e tecnologia aqui em Anápolis, doutora Priscila, e também já pontuamos várias situações, inclusive dessa indicação que vai estar sendo votada. Conversando com vários setores de inovação, fizemos aí um trabalho de agrupamento, vários setores da inovação e tecnologia estarão falando a mesma língua. E aí, assim, a gente trabalhar a área tecnológica na Anápolis, nós precisamos despontar na área tecnológica. Só que vimos que sem valores, sem dinheiro, também a gente não consegue fazer esse fomento, esse funcionamento. Então, vi a necessidade de ter um fundo municipal de inovação e tecnologia. Então, está aqui uma indicação com o projeto todo em mãos, um anteprojeto todo feito, elaborado já, e estamos caminhando para o prefeito, para que ele devolve esse projeto, criando esse fundo municipal de inovação e tecnologia, para que a gente possa captar recursos suficientes para poder investir em tecnologia, investir em startups, investir em empresas que querem fomentar a tecnologia dentro da cidade de Anápolis. Eu já conversei com pelo menos 4 grupos de jovens que estão fazendo projetos importantíssimos, interessantes, e Anápolis não tem essa possibilidade, essa condição de ofertar isso. E lembro que o próprio prefeito sempre disse que a ideia é inovar na cidade de Anápolis. Estamos trazendo todo esse arcabouço de inovação, projeto de lei, manual, agora a criação do fundo, reuniões, vários segmentos das comunidades de inovação unidos, falando a mesma língua, juntos, para que a gente torne Anápolis, sim, desenvolvida na área tecnológica, na área de inovação, na área de startup, inteligência artificial, que saiam produtos bons da cidade de Anápolis, que tenham benefício à sociedade anapolina, às pessoas que utilizam de inovação e tecnologia. Hoje não tem mais volta. Tecnologia e inovação é o que tem no país, e Anápolis não pode ficar fora. Nós andamos para trás de Macho Ré muito tempo nessa área. Vamos avançar agora e eu peço o apoio dos pares para votar esse Fundo Municipal Tecnologia e Inovação. Obrigado, eu vou com a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Swender. Já convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhora presidente dessa casa, bom dia, novos colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia a toda a imprensa que nos acompanha. Não poderia deixar de trazer esse assunto aqui. Até dia 21/11 está acontecendo a COP30 em Belém do Pará, que é um encontro de líderes mundiais, um encontro global, em que negociam soluções para frear a crise climática. Está tendo um evento nacional do Grupo de Resgate de Animais em Desastre, do Fórum de Proteção Animal, ao qual fizeram contato comigo, dar voz aos indivíduos, pois a proteção animal foi negligenciada na COP30. Os animais não foram inseridos nas discussões da COP30 e eles são as principais vítimas da crise climática, perdendo habitats, adoecendo, sofrendo com o avanço das queimadas, das enchentes e das secas. As mudanças no clima não afetam somente o meio ambiente, afetam vidas. Proteger os animais é também proteger o equilíbrio do planeta e o nosso próprio futuro. A crise climática não escolhe espécie, a fauna silvestre e doméstica que adoece, perde habitat e morre nos desastres. Sem fauna, não existe equilíbrio. Os animais são parte indissociável dos biomas. Os animais precisam ser incluídos nas políticas climáticas. A inclusão dessas vidas nas políticas públicas de mitigação, adaptação e resiliência não é um ato de caridade, mas é uma necessidade urgente para um futuro sustentável. É preciso incluir essas vidas no debate climático e reconhecer que não existe justiça ambiental sofrimento animal continuar fora da discussão. Política pública em favor dos animais não é favor, é obrigação do poder público. Então, em nome do Fórum de Proteção Animal, do Grupo de Resgate de Animais em Desastre, eu quero deixar esse apelo aqui, pois a proteção animal foi negligenciada na COP30. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Leitão, sindicato.
Vereador Leitão, seria a parte, fala no segundo para a
Bom dia a todos, cumprimento a todos que estão nos ouvindo aqui pelos meios de comunicação, todos os nobres pares, cumprimento a mesa diretora através da nossa presidente, Andréa Rezende. O motivo no qual hoje eu estou aqui, no pequeno expediente, é para fazer algumas explanações. Primeiro, para dizer para a população ali do Jardim Esperança, a população do industrial, aquela população ali que usa hoje o tráfego ali através do anel viário, dizer para eles que já estamos correndo atrás dessas melhorias no qual já foram faladas. Ontem mesmo eu estive conversando com o deputado Hamilton Filho, conversei bastante também com ele para falar com a COINFRA, com o Pedro Stades, que se colocou à disposição e tranquilizar aquela população, que ao terminar logo aquela obra já estamos discutindo as barreiras eletrônicas a serem colocadas ali, os meios de segurança para serem colocados ali para evitar a grande velocidade no qual muitos motoristas estão aproveitando que a trafegabilidade ficou boa. Então, estão abusando da velocidade. Mas, muito em breve, estaremos ali divulgando o anúncio das barreiras sendo colocadas, de alguns quebra-molas, se for necessário, serem colocados, e avisar para o pessoal do Jardim Esperança, Jardim Primavera, que pode ficar tranquilo, que já está sendo analisado uma forma de facilitar a entrada deles ali para o anel viário e também a entrada para o bairro deles. Então, isso aí a gente quer falar que já está sendo analisado, já está sendo conversado sobre isso. Uma outra questão também muito importante que eu quero esclarecer para o pessoal da nossa região e os atletas daquela região nossa ali do bairro Paraíso, Vila Mariana, que usa o campo Terrão. Que, infelizmente, teve uma pessoa aí que fez um vídeo falando que não tem ninguém brigando por aquela região ou brigando por aquela melhoria naquele campo. Dizer que esse vídeo é fake news, porque estamos brigando realmente. Nós já destinamos verbas para aquele local, conseguimos verba com o deputado estadual, estamos conversando com deputados federais também, qual o deputado Rubens Ottoni destinou uma verba para que possa construir os vestiários ali. Então, nós estamos preocupados realmente com aquilo ali. Se tem alguém que está preocupado com aquilo, pode ter certeza que é o vereador Leitão do sindicato. E a outra questão que eu queria colocar aqui em plenário é que ontem alguns moradores ali do bairro Paraíso, Vila Mariana, me chamou ali para conversar, vereador Alex e vereador Marcos. Nós estamos ali com uma demanda muito grande, os vereadores estão preocupados e com razão sobre as reformas daquelas unidades escolares. Até agora nós falamos aqui na tribuna, falamos e cobramos e até agora não ouvimos ninguém dar alguma resposta para nós. Tem que dar uma resposta para nós em relação àquelas unidades. E dizer para aquela população que, se for necessário, nós iremos fazer uma audiência pública naquela região com os pais, com os gestores, com as pessoas daquelas unidades escolares para ouvir eles, para trazer com mais clareza, mostrar a importância da execução daquelas obras para aquela região. Então fica aqui o nosso apelo a essa questão aí. E aqui também não poderia deixar de elogiar o trabalho que o nosso secretário de Esporte Divino Santa Cruz vem fazendo. Todas as vezes que eu liguei para ele, ele colocou à disposição, ele já foi lá naquele campo da Vila Mariana, se colocou um projeto à disposição, só que o pessoal tem que entender que para a execução precisa de verbas. E as verbas destinadas, no qual nós destinamos e estamos brigando, ela vai chegar só ano que vem. Só ano que vem. E outra questão importante que eu quero elogiar aqui, o trabalho do SAMU. Só que, infelizmente, tem alguma pessoa lá dentro da unidade de saúde que quer dificultar alguns trabalhos. Então, que essa pessoa possa refletir que quando um vereador, quando a pessoa da sociedade liga, é porque realmente necessita. Então, ela tem que facilitar ao invés de dificultar. E essa pessoa sabe de quem que eu estou falando. Não quero citar o nome aqui, mas se for preciso, a gente cita o nome. Mas se ela quiser nos procurar para conversar, estou à disposição para conversar com ela. Agora, se ela não procurar para conversar, pode ter certeza que eu irei falar o nome dela aqui na tribuna. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato. Encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
Realmente, o vereador falou na primeira proposta aí, que o presidente,
obrigado, presidente. Cumprimentar você que está nos acompanhando aqui na Câmara Municipal. Cumprimentar todos os vereadores na pessoa do vereador Leitão. Te cumprimentar, Leitão, mesmo sendo um vereador da base, mas a gente tem sim que mostrar que a gente está trabalhando para a sociedade e a gente precisa de melhorar algumas coisas, né? E às vezes tem pessoas que trabalham em alguns órgãos que parece que não entende isso aí. Mas o papel do vereador é esse que você acabou de realmente subir a tribuna e fazer, então eu quero te cumprimentar. Presidente, eu subo aqui na tribuna, cumprimentar aqui também o vereador Suendo, que trouxe uma informação importante, vereador Suendo, a respeito do piso dos professores, né? Dos enfermeiros. Eu até estava com essa pauta para poder falar aqui, há quase 4 meses que eles não recebiam, e foi feito realmente um repasse, sim. O João Pedro da Funeb nos reportou que o senhor falou com ele, o repasse realmente foi feito. Então, eu quero te cumprimentar como meu presidente da Comissão de Saúde. O senhor sabe de algumas lutas nossas, que a gente tem chamado e pedido para o senhor fazer esse trabalho. Mas uma coisa que todos os vereadores da Câmara aqui, que me conhecem, sabem, eu sou muito correto quando eu uso a tribuna, que não trabalho com mentira, sempre falo a verdade, porque amanhã, quando eu for retrucado, eu torno subir aqui e falar aqui o que eu falei na tribuna, porque eu sempre procuro falar a verdade. Então, o que o senhor falou aqui está correto. Agora, o que a gente precisa de ver, e eu fui procurado, alguns veículos de comunicação também foi procurado, são a respeito dos anestesistas da nossa cidade, que, segundo eles, já vai fazer 11 meses que não recebe. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde não tem feito o repasse para poder pagar eles. E esse repasse é feito através da cooperativa. Faz-se repasse à cooperativa e a cooperativa paga eles. E eu conversei com um médico ontem e ele me afirmou que já vai fazer, agora no mês de novembro, 11 meses que não foi repassado o salário deles, os anestesistas aqui na nossa cidade. Alguns trabalham em vários hospitais da cidade, como Santa Casa, no Hospital Alfredo Abraão, na própria maternidade doutora Adalberto. Então, isso é uma coisa que o senhor também poderia dar uma olhada para a gente poder ver isso aí. Porque a gente sabe da dificuldade que, segundo o executivo, está passando esse momento. Mas eu não entendo, porque tudo aqui que mandou aqui para a Câmara de avanço para essa administração, a gente votou a favor. Teve prestação de conta aqui onde que diz que o município está aí com as contas viável. Então, a gente não entende por que não está pagando isso aí. Recentemente, eu estava aqui conversando com o vereador Capo Fred Cacheta, aonde que a polícia também não recebeu. Até fiz uma brincadeira com o Capo Fred Cacheta. Mas não vai receber mesmo, não. Agora o prefeito está fazendo o papel da polícia, né? Ele que aborda os criminosos aí na rua e os criminosos falam que tem um crime nas costas, tem não sei o quê. Mas e aí? Ele pega esses criminosos e leva para o presídio, prende ou deixa solto lá. Essas pessoas são abordadas na rua, que tem homicídio, que deve para a justiça. Ele é abordado pelo executivo e depois ele continua solto ali na rua, ou essa pessoa é levado até uma delegacia e depois encaminhado até o presídio. Eu a partir da semana que vem, eu vou estar entrando mais profundamente nesse assunto, porque a partir do momento que você descobre que tem uma pessoa que tem um crime, ele tem que pagar por esse crime. Ou é só para poder fazer ali o videozinho e depois falar, não, vai embora, né? Vai, fica solto aí na rua. Então, nós precisamos de saber, e aí um papel importante é do próprio prefeito. O prefeito, a partir do momento, o vereador Dr. Zé Fernandes, eu estou falando aqui em relação àquelas abordagens que a gente vê em algumas postagens aí, que o prefeito Márcio Correia tem feito, aonde ele aborda um morador de rua, e ali ele fala que é um morador de rua, tem homicídio, tem não sei. Mas depois, esse morador de rua, ele está sendo encaminhado a uma delegacia, ele está sendo encaminhado a um presídio ou não? Porque a gente só vê aquela filmagem ali, a gente não vê depois o que aconteceu com aquela pessoa, né? Então, acho que seria importante também trazer um esclarecimento à população, porque tem muitos crimes aí no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, que não foi selecionado. De repente, foi um dessas pessoas que, vereador Suende, o senhor que tem uma proximidade grande com o prefeito, tenta ver qual é a destinação. O senhor que é policial federal, o senhor sabe, a partir do momento que você identifica que tem um criminoso que está na rua, e são vários que já o prefeito já identificou na cidade. E aqui não é uma crítica, não. É uma forma da sociedade também saber o que tá acontecendo. Porque a partir do momento que você identificou que aquela pessoa tem crime, fala aí, aonde você matou? Quem que foi? Qual cidade? Qual bairro? Tem que encaminhar para a delegacia e ali continuar aquela investigação. Então, eu também quero. Eu vou estar conversando com a Comissão de Segurança Pública dessa casa para a gente poder procurar aí a delegacia da Polícia Civil para a gente poder ver se, a partir do momento que identifica ali que a pessoa confessa o executivo ali, no caso do prefeito Márcio Correia, que tem alguns crimes, o que está sendo providenciado, o que está sendo apurado e o que está sendo penalizado aquela pessoa depois daquela confissão que está acontecendo. Esse é um ponto. E um outro ponto interessante, eu recebi aqui uma mensagem ontem, ela 10 horas e 56 minutos da noite, aonde que uma pessoa lá do hospital Alfredo Abraão diz o seguinte: boa noite, desculpa o horário, tudo bem? Aqui no hospital Alfredo Abraão tem um paciente há mais de 30 dias esperando o médico vascular. O prefeito esteve aqui no domingo fazendo a sua mídia com aquela senhorinha que estava, aqui fala, abandonada, eu não sei se estava. Você deve ter visto nas suas redes sociais. Confesso que não vi. Domingo eu não vi. E ele ficou de olhar a situação desse paciente que está precisando aqui de um médico vascular há 30 dias. E até hoje não deu a resposta para nós, 3 dias depois. Aí manda a foto do paciente, o vereador Dr. Zé Fernando, o senhor que faz um trabalho de excelência aí no hospital. Inclusive, a foto do paciente é com os 3 dedos do pé tudo roxo, ao ponto ali de perder a perna, de ser amputado, já tem 30 dias. E a pessoa termina falando o seguinte: se não tiver uma rápida atenção a esse paciente, ele corre o risco de perder a perna ou de vir a óbito. Nesse caso, tem 3 pacientes aqui no hospital, o Alfredo Abraão, precisando de um médico vascular. Eu cito aqui o meu amigo, o vereador Dr. José Fernandes, porque eu sei da preocupação e o trabalho que o senhor presta ali naquele hospital, atendendo a população. Uma coisa que eu sempre faço aqui na tribuna, eu discuto, eu aponto aquilo que precisa ser melhorado, os efeitos, mas também sei reconhecer
contas, tem um trabalho. Então, hoje eu estou usando a tribuna primeiro para poder falar a respeito, doutor Zé. De repente, o senhor pode nos ajudar também. É, eu tive uma reclamação dos anestesistas, que o senhor conhece muito bem, que segundo eles, que tem esse mês, faz 11 meses que não recebe por parte da cooperativa, porque segundo a cooperativa, o município não tem repassado os recursos. E trago aqui também um assunto grave. Reportei ao policial federal Suende e ao cabo Fred Cacheta em relação àquelas abordagens que o prefeito Márcio Corrêa tem feito em relação às pessoas com situação vulnerável de rua, onde ele aborta aquelas pessoas na rua e aquelas pessoas falam que tem crime, que cometeu um delito, mas depois a gente não vê realmente o que, que aconteceu, que eu convido aqui nessa casa a nossa Comissão de Segurança Pública para a gente poder acompanhar o desfecho de tudo aquilo que aconteceu e gostaria muito que os dois policiais dessa casa pudessem caminhar junto conosco, nesse sentido, para a gente poder trazer alívio a muita família que teve um ente querido perdido e que, às vezes, o criminoso está andando nas ruas de Anápolis, que foi abordado pelo prefeito Márcio Corrêa, mas que depois só vê ele na rede social aquelas postagens, mas destinação, se a pessoa foi presa ou não, a gente não sabe. Tá? Obrigado, devolvo a palavra, presidente do exercício, vereador doutor Zé Fernandes.
Obrigado, vereador Domingos. Eu consigo pontuar algumas coisas. E primeiro, Suêndia, pode falar a réplica, depois eu vou falar meu comentário e a réplica.
Apenas para falar sobre o processamento da polícia, né? Só para deixar claro aqui, eu ainda estou referindo que a Força Tática, que estava na imensa cidade de dezembro, janeiro, de janeiro, mas foi ajustado, eu digo que foi com o secretário de Economia, pedindo avaliar a situação, agilizar, e foi informado que foi pago, acho que segunda-feira, a questão das forças táticas. Então, as informações que eu tive do secretário, junto a alguns policiais que foram pagos a questão das forças táticas. Né? Mas, e sobre a questão de criminoso, que você falou, você tem certa razão no que tange, por exemplo, eu como policial, eu tenho obrigação, né, de fazer o trabalho de prender. Se não, eu prevarico. Mas o cidadão comum, ele não tem essa obrigação, né? Ele pode sim, levar ao caso da polícia ou não. Isso vai depender dele. Diferente do policial, por exemplo. O policial, ele tem a obrigação de, quando vê um crime, ele efetuar. Né? Se o prefeito precisar, para que a gente possa atuar, ajudar nessa busca de crime, é só ligar para a gente ajuda também. Tudo isso a gente está apto a fazer.
Vereador Domingos, você me citou, e eu faço também questão de esclarecer, não só para o senhor, mas para a cidade como um todo, com relação aos vídeos que o prefeito faz, ele está acompanhado também com policiais, não só o segurança particular dele, mas esses policiais também estão ajudando no procedimento, no pós a abordagem. E se isso, o que está sendo feito, os próximos passos a posterior, se está sendo preso, se... se o detento ou a pessoa já pagou o que cometeu o delito, aí eu não posso te afirmar, mas eu te asseguro que, além da abordagem, que não é feita sozinho, é sim encaminhado para as autoridades competentes. Agora, com relação a fazer vídeo ou não, aí é do juízo de cada um. Eu não acredito que o prefeito vai fazer vídeo, muitas vezes, dentro da cadeia, não, com essa pessoa. Com relação ao paciente do vascular, isso não é uma novidade, Anápolis, esse procedimento é de alta complexidade. Em outras palavras, eu estou querendo falar para o senhor que isso não é competência do município. Se o município faz, ele já está fazendo além do que é competência dele, que é baixa e média complexidade. Então, o assunto vascular já é de muitos e muitos anos, e se esse paciente está há 30 dias... Eu tenho segurança de que há 30 dias a regulação está trabalhando para transferir esse paciente para o ambiente de competência dessa especialidade vascular que o senhor está preocupado. Como o senhor falou, não é só para o senhor ter ideia, eu recebi aqui, são 315 pacientes dia passando lá no Alfredo Abrão para fazer consultas e ambulatórios.
Então, assim, é uma gama de pacientes, esse especificamente é de alta complexidade, que não é de competência do município, mas se o senhor quiser, pode me encaminhar, que eu faço questão também de ajudar no que eu puder, também nessa questão do Estado. De imediato, eu já passo para o próximo orador, o vereador Marcos, que vai dividir seu tempo com o vereador Alex.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, eu acabo de sair agora de uma palestra na Universidade Estadual de Goiás sobre orçamento público. Então, os alunos da pedagogia pediram que eu falasse sobre o nosso plano plurianual, sobre a nossa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e sobre a nossa LOA, a nossa lei orçamentária aqui do município de Anápolis. Tudo isso para eles entenderem como é que o dinheiro entra na educação e como é que o dinheiro é aplicado e para onde vai e como cada recurso pode ser destinado. Então, nós falamos um pouco da transformação de Fundef para Fundeb, do novo Fundeb, da distribuição do VAR, do VAT, de como os recursos chegam até os municípios, os repasses do salário educação e também das fontes municipais através de IPTU, de ITU, de taxas, de ISS e de ITBI e de como tudo isso é destinado em porcentagem para investimento em educação. O que pode ser gasto em investimento, o que pode ser gasto em custeio, mas tudo isso para a gente chegar num assunto que é a pauta do dia e que tenho certeza que todos os vereadores são cobrados o tempo inteiro. Mais vagas em CMEI, mais vagas na educação infantil. Então, nós temos percebido um exercício do Poder Executivo em ampliar as vagas com salas modulares, fazendo busca ativa de alunos na educação infantil, agora com a municipalização de algumas unidades, mas quero deixar aqui registrada a nossa preocupação com o aumento necessário do número de vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade na educação infantil. Nós sabemos que a matrícula é obrigatória, é um direito do estudante aos 4 anos de idade, no que a gente chama de pré-escola, 4 e 5. Mas que as crianças de 0 a 3, na subetapa chamada creche, também é um direito. E nós subimos hoje a essa tribuna para dizer da nossa preocupação sobre o aumento, da necessidade de aumentar o número de vagas. Nós entramos, Capitão Elisete, em 2025 com 831 crianças de 4 e 5 anos de idade esperando na fila por uma vaga. E nós sabemos que algumas dessas crianças não acessarão as vagas nos 2 anos e só chegarão à escola aos 6 anos de idade, pela falta de vagas e pela não construção de CMEIs nos governos passados, todos os governos passados. E essa, então, é uma demanda. Os números dizem que se nós construíssemos 10 CMEIs em Anápolis, vereador Alex, nós ainda não atenderíamos toda a demanda, porque a legislação mudou de maneira muito rápida e a demanda é gritante numa cidade que cresce a cada dia. Nos últimos 10 anos, nós saltamos de 300 para quase 419 mil habitantes. Então, nós temos uma fila de espera que é gigante. E à medida que a nossa rede é uma das melhores redes do estado de Goiás, nós também temos um movimento de crianças saindo da rede privada e indo para a rede pública, querendo vaga nos nossos CMEIs. Então, uso a grande tribuna, esse espaço dos grandes debates hoje, para colocar aqui minha preocupação com a expansão das vagas, apontando a necessidade de mais vagas esse mês, mas não só de vaga. Nós precisamos de auxiliares, de cuidadoras, de estagiários, para ajudar no trabalho dos professores na educação infantil. E, para isso, nós precisamos de um novo concurso. Nós precisamos de um concurso para professor, para auxiliar, para acha, para vigia, para intérprete, para cuidador, para agente administrativo. Nós precisamos de um novo concurso que possa ter servidores efetivos que vão contribuir com isso, para que todos os servidores públicos do município de Anápolis tenham a sua seguridade social garantida, para quando forem aposentar, deixar ativa e se tornarem aposentados, para que eles consigam ter uma aposentadoria tranquila, sem ter que destinar parte do vencimento para segurar o próprio instituto. Então, eu aponto aqui problemas a curto, médio e longo prazo, que são problemas que batem à porta do nosso município a cada dia. A expansão da educação infantil, ter vaga para todo mundo, garantir a matrícula aos 4 anos de idade, mas também a necessidade de um novo concurso para pedagogo, para professor, para cuidador, para auxiliar, para que a gente possa cada vez mais garantir uma educação pública, gratuita e de qualidade, inclusiva para toda a nossa rede municipal, para os nossos 37 mil alunos, para os nossos quase 3 mil professores, para os mais de 1.500 administrativos que constrói uma das melhores redes municipais do estado de Goiás. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Na sequência, vereador Alex.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente do exercício, José Fernandes, pela concessão do espaço. Estou de boa nesta manhã, quarta-feira, para falar sobre trânsito. O Ministério dos Transportes discute atualmente uma nova proposta para alteração na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação no território brasileiro. E entre essas mudanças, a não obrigatoriedade das aulas teóricas e das aulas práticas exercidas pelo Centro de Formação de Condutores, a nossa chamada autoescola, tirando os cursos presenciais, sendo substituídos por videoaula e possibilitando que o candidato se direcione ao Departamento de Trânsito Interestado, tire a sua CNH, ou tente tirar a sua CNH, sem uma obrigatoriedade mínima de aula, seja teórica ou seja prática. Na prática, a formação deixa de ser uma política pública universal e passa a depender da capacidade individual de cada cidadão, que, para mim, aumenta as desigualdades. Haja vista a possibilidade de quem tem um carro particular fazer a prova no carro. Mas quem não tem carro vai ter que alugar um veículo para fazer a prova. Olha o tamanho da desigualdade. Retirar essas salvaguardas teóricas e pedagógicas é fazer com que o Estado não trate de forma isonômica os seus cidadãos. E essa não frequência obrigatória das aulas teóricas ou práticas acendeu um alerta em todos os especialistas de segurança viária no país. Embora o objetivo seja reduzir os custos e facilitar o acesso à habilitação, o que está sendo discutido é o impacto da formação desses futuros condutores para viver em sociedade junto com os outros condutores e não condutores como os pedestres. Aprender a dirigir não é ter o domínio do carro, é respeitar normas e regras, é entender sobre sinalização viária, legislação de trânsito, é agir com prudência e reagir diante de uma incerteza que acontece eventualmente no trânsito, e por isso que se fala em direção defensiva. Exige preparo técnico, e psicológico. E somente profissionais, professores, instrutores são capazes de transmitir para os seus alunos. O CFC, o Centro de Formação de Condutores, hoje pratica tudo aquilo que é reestabelecido ou estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelas resoluções, poderia dizer resolução 789 do CONTRAN, quanto às aulas necessárias de prática, por exemplo, como aulas no período noturno, como aulas práticas no período chuvoso, como a carga mínima teórica de ser dada em sala de aula. E tudo isso vai se perder nesse novo formato ou nessa proposta que vem tramitando através do Ministério de Trânsito. Dados do Observatório Nacional de Segurança Viária mostram, pasmem, quase 90% dos acidentes de trânsito são cometidos por falha humana. Olha o tamanho da responsabilidade que tem as formações de condutores, os profissionais da área de trânsito têm com a segurança viária de todos nós. Sem um sistema estruturado de ensino, o trânsito pode se tornar ainda mais perigoso. E o preço dessa economia vai ser pago pelas vidas. Uma parte, Jean Carlos.
Obrigado, Alex. Bom essa repercussão que você traz, essa pauta, que de fato é uma situação que tem nos causado preocupação. Nós sabemos que para muitos os valores despendidos para a realização do curso, de fato, pesa e talvez seja em algumas situações inacessível. Mas a solução, ao que me parece, não seja a eliminação dos cursos de formação. Nós temos visto diariamente, né, as imprudências, as pessoas muitas vezes que não têm habilitação correta, né, às vezes ela consegue até ter a portar a carteira, mas da sua condução de fato não tem sido aquilo que preconiza o Código de Trânsito. E isso realmente nos causa preocupação. A eliminação pode ser muito mais cara do que, no primeiro momento, a população avaliar como a exclusão desse gasto é benéfica, mas, por outro lado, nós podemos ter um impacto muito mais delicado aí em relação ao trânsito, que já é tão complicado e caótico por todo o país. Então, fica aí realmente a sua fala, e acho que é uma matéria que precisa de dirimir de forma mais completa antes de tomar as decisões, e passando, inclusive, pela própria população, né? Então, quero acompanhar de perto, junto com Vossa Senhoria, para que nós possamos avaliar e estar atentos a essas possíveis modificações. Eu vou a palavra.
Posicionamento cirúrgico, já. E eu ainda peço um pouquinho de extensão de tempo para concluir, presidente. Concordo exatamente com o que o vereador Jean disse, que nós temos que brigar, sim, com o barateamento da CNH, mas isso não pode afetar a formação desses futuros condutores que vão dirigir em nossa cidade. Lembrando, inclusive, que esses condutores não preparados vão necessitar de mais aulas avulsas, gerando custo maior, vão precisar, pagar novas taxas para fazer os retestes diante da tamanha reprovação. Concluindo, presidente, pasme, no Brasil nós perdemos 35 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito. 300 mil pessoas ficam com sequela e que vão enfileirar a fila do SUS, que vem trazer despesas com sequelas permanentes ou temporárias no INSS, fazendo um custo de quase 50 bilhões ao ano sobre acidente de trânsito. A discussão na formação da CNH passa, sim, por aulas teóricas, aulas práticas, melhores condições, uma luta nossa aqui dessa casa de ter um local apropriado para esses exames, dando transparência e qualidade para todos os candidatos. Como professor, como ex-examinador há uma década na área de formação de condutores, eu não quero acreditar que nós teremos uma cidade segura com uma formação tão improvisada como está sendo proposta. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Alex, na sequência, vereador Luz de Mar. Silva.
Quero retirar o obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Com muita alegria, quero cumprimentar aqui meu gerente, o Afaco de Costura de Minas Gerais, Luan, qual vem conhecer a cidade de Anápolis. Seja bem-vindo, Luan, fique à vontade, nessa casa de lei também. E com muita alegria que uso essa tribuna de hoje para trazer alguns assuntos importantes da cidade. Vejo aqui o colega, né, com a bandeira do Brasil, qual, com certeza, essa bandeira nunca vai ser vermelha. E vejo ele comemorando aí, né, com essa bandeira, o empate ontem do Brasil e Tunísia, aonde chegamos, né? Quero aqui falar um assunto, né, que falei e sempre está batendo nessa tecla. E hoje parece que o pagamento está na conta. E o 13º também vai sair. E aí tem vereador que votou contra esse aumento. Muitas entidades da nossa cidade estão precisando. Então, eu quero reforçar, né, os 6 vereadores que votou contra o aumento do salário do vereador para essa legislatura, que devolva aí parte desse dinheiro, você que foi contra, que não toque nesse dinheiro, que você faça a doação dele, do 13º, né? E assim você vai estar fazendo jus àquilo que você posicionou o contrário, né? Então agora chegou a hora de você mostrar aí que você realmente não quis aí, não concordava pessoalmente fazendo essa devolutiva. Quero aqui tocar no outro assunto também, que é a questão das blitz na nossa cidade. Qual acabou o direito de ir? Não estou aqui, prédio Pacheco, falando das polícias, né, que realmente fazem um trabalho de excelência. Mas quem é o patrono dessa situação, dessas blitz corriqueira na nossa cidade, vindo de Goiânia para cá, usando um pouco aqui também da força, e vendo ali ontem, na continuação da falha de Rana, na Ana Jacinta, aonde eles fecham as ruas laterais, como que o cidadão vai chegar na casa dele. E aí lá naquele posto de gasolina tinha uma viatura. Quando, e eu fiquei ali, por coincidência, até o ex-deputado, o vereador Carlos Antônio, estava ali também, né, lá com o Marcão do Recanto do Sol, e eu fiquei ali por meia hora assistindo, né, aquela situação. Então, lamentável, quando eles viravam ali no posto, talvez estava indo para a sua residência. Ali tinha uma pessoa anotando e multando os carros que viravam ali à direita naquele posto de gasolina. Tinha que subir e cair lá aonde eles querem para estar checando, né, ali os carros.
Boa parte, vereador.
E aí, boa parte, senhor vereador Cacheta.
Vereador Luiz Massivo, quero te parabenizar no momento que você falou que a polícia militar está ali apenas para fazer a segurança da Secretaria da Fazenda. Porque essas blitz são da Secretaria da Fazenda. Esse é o presente de Natal que o governador do estado está dando para o cidadão trabalhador. Esse é o presente de Natal, prender o carro do trabalhador. E atrapalhar também, até quem não está em débito com a Secretaria da Fazenda, está sendo atrapalhado a trabalhar, a chegar em casa. Infelizmente, essas blitz que estão ocorrendo, eu acho que acredito, no estado inteiro, eu acredito que é por causa do ano que vem. Do ano que vem, que ano que vem nós temos eleições governamentais de deputado e governador. Infelizmente, a Polícia Militar tem que estar presente para guarnecer todos aqueles servidores da Secretaria da Fazenda. Tá certo? Tem que pagar o IPVA, tem que pagar. Mas fazer o que estão fazendo com os trabalhadores é inadmissível. E nós sabemos que é culpa do governador. É um presente de Natal que o governador está dando para o cidadão goiano. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado. Sim, e aí a gente vê sempre o horário das pessoas têm que chegar ao DAIA, as pessoas têm que chegar ao centro da cidade, o seu trabalho, e ali aquelas vidas gerando também um engarrafamento total. Então, lamentável, pedir às autoridades que venham e essa casa, né? Que nós temos que tentar acabar com isso. Lamentável, dentro da cidade, dentro de certos horários. Então, eles fecham com os cones as ruas que dá acesso às residências. Né, realmente é um arapuca, é uma armadilha. O carro tem que passar ali aonde ele quer, né, em meia pista, gerando todo o engarrafamento. Então, lamentável essa situação. Outra coisa lamentável também, Carlinhos da Feira, amigo do Cristo, então, Fred Godoy, ontem tive a oportunidade, mais uma vez, de estar indo ali no Jonas Duarte, até levar o Iola para conhecer, né, e deparar com aquele gramado horrível. Sabemos aí que temos cenário futebol, cenário brasileiro, goiano, competição começa agora no começo do ano, teremos clássico, teremos grandes jogos de Jonas Duarte, Anápolis de Goiás, Anapolina Goiás, Vila, Atlético e times, né, Copa do Brasil, podemos pegar um grande time também. E aquele gramado, Deus da época do João Gomes, né, em 2015. aonde ele fez aquela ideia maluca de abaixar o campo ali, né, rebaixar o campo, mas nunca aquele gramado prestou. E cheguei nessa casa com a bandeira do esporte, sou da justiça, vou sempre aos jogos do Minas Gerais Duarte. Lamentável, né? Gostei muito aí que o nosso prefeito Marcos Reis, presidente do secretário, vereador cedido da minha prefeitura, né, que venha fazer um trabalho de excelência, que é preocupante, né, tá nas minhas redes sociais os vídeos ali. Lamentável ver um gramado à véspera de começar aí um ano daquele jeito. É, então a gente fica triste, porque nunca, entra o gestor, sai o gestor, nunca conseguiu ali ter um gramado mais de qualidade, como a gente tivemos no passado, era a mesma grama do Serra Dourada, né, aquela grama esmeralda. E hoje está ali, que eu não sei nem o nome daquilo ali, é um amarelão danado, só areia, está mais com um campo de areia no nosso estado de Minas Gerais. Mas eu tenho certeza que, devido a aquela força-tarefa aí junto com o executivo, e conseguir restabelecer. Eu acredito que a gente deixe também é que volte o placar eletrônico, né, para o ano que vem, até falei isso com o Márcio pessoalmente, que a gente venha ter um placar eletrônico ali de qualidade. Né. E outro assunto aqui para finalizar, hoje vai ser lido aqui uma propositura do nosso companheiro, qual Deus levou, ali da Missão Vida. Né, a gente estamos fazendo um pedido de um busto para colocar ali, que é aquele meio corpo, né, o nosso reverendo Hilton, ali da Missão Vida, vai ser apresentada essa propositura nessa casa, e é um sonho de todos, um desejo. Né, quando a gente comentou sobre essa propositura, o pessoal emocionou muito, né, e já está virando um sonho aí, se Deus quiser, nos próximos dias, a gente vai ter essa homenagem que tantas vidas conseguiu salvar através da entidade ali em Corumbá também. Então deixo aqui, né, eterna gratidão aí por tudo que a Missão Vida tem feito para as famílias, não só aí na colina, qual eu tenho amigos, pessoas que se recuperou através da Missão Vida. E a todos uma ótima tarde, um feriado abençoado por Deus, né, que for dirigido, que não beba, né, feriado a gente vê sempre aí desfecho de muitos acidentes na rodovia, então você que vai pegar seu carro, vai viajar, muito cuidado, muita cautela, né, e aproveite, mas também com muita sabedoria. Estaremos continuando também com nossas festividades aí, tem mais duas festas das crianças ainda nesse mês de novembro, ficamos aí sempre trabalhando e fazendo a diferença, porque o nosso lema é vereador Luzimar Silva, sempre fazendo a diferença. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, chamo o vereador Reamilton.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Comenta aqui o doutor José Fernandes, presidente interino, nessa sessão. Tendo os cumprimentos ao nosso amigo Aires, representando a todos da comunicação. Bom, quero aqui parabenizar o vereador doutor José Fernandes pela moção de aplausos ao cantor Aires nessa manhã. Nos trouxe nostalgia, né, tempo no qual nós, a igreja em Anápolis, com muita emoção, falava: ó, em Anápolis nós temos a banda Companhia de Jesus. E essa banda que foi destaque esteve até no Jô Soares. Então hoje, nessa manhã, o Alisson, que é músico, já esteve nos Estados Unidos, agora recentemente em outro país, leva o nome da cidade e agora um instrumento robusto na sua presença, mas também um instrumento que é um instrumento bíblico, que é a harpa de cordas, no qual ele manuseia, toca e faz o seu trabalho. E ele estava até contando para nós que ele teve o privilégio de, quando estava em Brasil, tocar o hino nacional do Fluminense, lá nos Estados Unidos, para muitos foram aplaudidos. Então, mais uma vez, parabéns. De fato, o Dr. Zé Fernandes, com muito amor, o qual emocionou também, contando a história do seu pai aqui, musicista também, sanfoneiro, fez uma escolha muito importante, você representando o nosso município. Parabéns. O Sr. Marcos já fala muito importante sobre concursos, sobre educação, sobre a primeira infância, sobre os CMEs, sobre SEI, sobre creches, o qual o leque poderá ampliar ainda muito mais. Ele fala da estimativa, fala do conceito crescente demográfico do nosso município, que políticas públicas se avaliam também o contingente de pessoas, e fala das oportunidades que temos enfrentado a entregar para a população, mas que traz um olhar muito importante nesse conceito, a primeira infância. E essa criança dentro da unidade, tem ali seu momento de socialização e busca os seus primeiros contatos sociais. Agora é importante também ressaltar sobre o conceito da pessoa com deficiência, da criança com deficiência. E eu sempre falo nessa tribuna o decreto que foi abargado pelo Estado de 6-1. É um profissional de apoio, um cuidador, atendendo a sala de aula. Uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa cadeirante, uma pessoa com paralisia infantil, uma pessoa com autismo, outra deficiência, e tendo apenas um profissional. Anápolis, nós temos avançado em algumas unidades, e a outras, às vezes, a gente não tem avançado tanto, mas um compromisso nosso, desde meses antes de estar vereador, com a presença da associação, buscar esse olhar da Secretaria de Educação para que não venha faltar cuidadores no ano letivo dentro das unidades escolares. Então, mais uma vez, o nosso compromisso. Estaremos caminhando um documento mais uma vez para a Secretaria de Educação, junto à professora Adriana, para que não venha faltar que nenhuma pessoa com deficiência, nesse primeiro momento, tenha a falta desse profissional. Estamos vivenciando aqui, de fato, vários problemas na questão da inclusão. E aí agora, com o decreto 12.686, que, graças a Deus, o MEC entendeu, mesmo sancionado pelo presidente da República, o MEC entendeu que poderia redigir esse texto, melhorar o que era prejuízo para a nossa comunidade CD. Então, mais uma vez, buscando esse compromisso para que na mudança do ano letivo não venha faltar um cuidador dentro da sala de aula. Nós sabemos que agora finaliza o credenciamento, já tem um outro que já é vigente, e em fevereiro agora finaliza um. Então, nós precisamos ampliar para que esses cuidadores venham estar dentro da sala de aula para apoiar aí os professores regentes, para que venha ter, de fato, uma educação inclusiva. E aí eu vou muito mais. Qual é a grande dificuldade? O profissional de apoio, tendo ele, junto com a EE, reescrever ou escrever o PEI, que é o Plano Educacional Individual. Cada pessoa com deficiência, ela tem o seu jeito diferente de aprendizagem. Então, é construir, e nós ainda, com tantas dificuldades, nós temos ainda, de forma muito tímida, avançado nesse caminho. Então, precisamos melhorar, mas já parabenizo aqui a secretária com já cursos que tem proporcionado aos profissionais de apoio e aos AEEs do nosso município. Bom, eu queria aqui também fazer a menção de um projeto nosso, que está hoje já em segunda votação, que é o projeto Dia Municipal da Retinoblastoma, que é sobre a conscientização. é sobre trazer esse olhar, é sobre políticas públicas que vem alcançar esse dia, essa semana de concentração, sobre essa criança que talvez não tenha, né, dentro do conceito de serviço público, essa orientação, e por muitas vezes tem a vida ceifada por conta de um câncer ocular que, de forma muito abrupta, atinge essa criança, esse bebê. Então, eu quero aqui, mais uma vez, chamar a atenção dos novos pares para que, mais uma vez, possamos aprovar esse projeto. Passou primeira votação, segunda votação. E aqui, mais uma vez, ontem foi apresentado um indicativo nosso para que, ali na Grande Recanto do Sol, pudesse ter o nosso momento, como já tem acontecido em todo o município, né, a corrida que vem alcançando, né, todas as grandes regiões. Recanto do Sol é um bairro de 42 anos de existência, né, eu estive ali, eu estou ali, quase todos os dias eu passo ali, a minha mãe mora ali, né, eu estive no Recanto do Sol desde 1990 até 2004, quando eu casei, aí fui morar na aldeia do São Luís, onde eu consegui construir minha residência, mas na região norte eu estou sempre ali. Então, chamar a atenção do Recanto do Sol, que possamos, junto à Secretaria de Esportes, desenvolver também ali uma corrida ali, com certeza os representantes daquela região vão ficar muito felizes por, né, mais uma vez, oportunizar ali, né, um momento de qual traremos ali práticas esportivas, mas que também vamos ali trazer um olhar em foco para aquela grande região. Sempre estamos buscando ali, né, olhares, né, de fato, encaminhando requerimentos conforme é prerrogativa do nosso mandato, né, documentados, né, as nossas buscas, mas recentemente, num diálogo com a nossa primeira-dama, falamos sobre também aumentar espaços de atendimento para as crianças com deficiência. E há o encaminhamento, e ela traz esse entendimento, que era ampliar a segunda unidade do SEMAC, o Centro Municipal de Atendimento da Pessoa com Deficiência, ali para a região do Recanto do Sol, ao lado do Feirão da Vila Norte, que é o CEIFOR, que é criar uma unidade que venha a atender as crianças com alguma deficiência intelectual, autista, ou também déficit de aprendizagem. Então, mais uma vez, trazer esse olhar para aquela região é contemplar a nossa comunidade. Então, dentre todos esses projetos, nós queremos valorizar, né, a nossa região do Recanto do Sol e também valorizar as crianças, né, as pessoas com deficiência daquela região. Sem mais, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. E eu quero falar três coisas aqui rapidinho. A primeira, chamar os colegas que estão no gabinete, que eu vou abrir a ordem do dia em poucos minutos para a gente fazer a votação. Tem projetos importantes que precisam de maioria simples e alguns qualificados. O segundo é justificar a ausência de dois colegas vereadores que estão aqui na mesa, formalizado, vereador João da Luz e o vereador Rinê, cada um não pôde comparecer e teve aqui a sua justificativa. E o terceiro, eu quero, de modo pessoal, honrar a presença de uma pessoa muito próxima, aliás, de um casal muito próximo, que é o Genival Lopes Penha e a Eunice Lopes Penha. Esse casal está aqui em Anápolis, aqui no plenário, nos prestigiando, e veio de longe, veio lá da Flórida, nos Estados Unidos, mas nós temos uma história muito bonita aí, são mais de 40 anos, eu acho que eu estou exagerando, se eu não tiver mais de 30, eu tenho certeza, de amizade, e é um prazer, uma honra receber vocês aqui durante esse momento de sessão solene, Genival. Sintam acolhidos e bem-vindos aqui em Anápolis, cidade onde você morou também por muitos e muitos anos e tem o seu legado aqui, que é pescar e conquistar almas a Deus, pastor, e a Eunice do seu lado, honrando o seu ministério e trabalhando tantos anos juntos. O fruto do seu ministério, do seu trabalho, eu tenho certeza que continua aqui multiplicando, não só lá no São José ou na Mauá, onde você trabalhou como pastor, mas na cidade de Anápolis como um todo. É uma honra te ver aqui e eu quero deixar publicamente aqui o carinho que eu tenho de ter vocês aqui com a gente. Na sequência, e para terminar e concluir o grande expediente, eu chamo o vereador Jackson para encerrar esse grande expediente e de imediato já abrir a ordem do dia.
projeto, a letra, na pessoa do presidente de exercício, doutor José Fernandes, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nesta sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a imprensa que se faz presente, cumprimentar a todos presentes no nosso auditório, um cumprimento especial à nossa diretoria legislativa e à nossa diretoria de comunicações, bem como todos os servidores que trabalham nessa sessão, mas, sobretudo, cumprimentar aqui o povo anapolino que nos ouve nesta manhã. Vereador, presidente de exercício, doutor José Fernandes, tem um ditado popular que diz: é nos pequenos frascos que nós extraímos as melhores fragrâncias. Isso é um ditado comum e é uma verdade. Tem gente que faz opção por criticar. Eu prefiro reconhecer. Cuidado básico, vereadora Capitaine Zete, também é governar. Cuidado básico também é governar. A limpeza urbana, o tapa-buraco, a intervenção no trânsito, o trabalho de fiscalização noturna, também é governar. Eu até acho que, às vezes, o prefeito faz além daquilo que ele poderia ou deveria fazer. Faz além do que ele, do que o povo espera do gestor. Ele ultrapassa e transcende a expectativa popular. Visualizar, detectar questões da cidade, como, por exemplo, a marginalidade, que acontece nas ruas pelas noites e na madrugada, também é governar. Dar a cara a tapa, ter coragem, colocar sua vida em risco, e muitas das vezes, faz parte de quem realmente pensa no povo e quer governar. Daí em diante, tem as esferas legais e competentes para tomar as atitudes cabíveis. E não ficar simplesmente fazendo críticas, vereador Domingos, ao gestor, porque ele está fazendo algo que, na minha opinião, está incomodando. Sabe por que está incomodando? Porque se você for nas redes sociais do prefeito hoje, você só vai ver aplauso, você só vai ver o povo elogiando as ações dele, você só vai ver que a população entende que as ações do prefeito, ela está atendendo aquilo que o povo espera do gestor. Então, repito, são nos pequenos frascos que se encontram as melhores fragrâncias. E aí eu pergunto para os senhores: o bueiro desentupido, o alagamento, o buraco na rua, a lâmpada queimada, acompanhar e verificar as falhas causadas pelas pessoas que atropelam a lei, também é governar. O prefeito Márcio Correia hoje, e aí não é eu que estou dizendo, diferente daqueles que pensam que ele é estático, ele é muito ágil, ele é muito flexível, ele é muito atuante, porque você trabalhar o dia todo
resolvendo problemas técnicos, financeiros e administrativos. E depois, ao invés de reservar a noite para descansar, ainda vai para as ruas, colocar sua vida em risco muitas das vezes, para fazer o enfrentamento que a população está aplaudindo, essa é a verdade. A população está aplaudindo. E isso, vereador Ederson, acaba que incomoda. Incomoda. Vai lá nas redes sociais do prefeito e vê a multidão de gente que está lá elogiando e parabenizando ele por suas ações. Que, embora simples, são ações que não eram vistas ao longo dos anos por vários administradores que passaram. Claro que as grandes obras têm o seu valor, mas muitas das vezes nós fixamos nossas forças nas grandes obras e deixamos as coisas pequenas se acumularem e não resolvemos elas. E o prefeito está fazendo ao contrário disso. Está colocando a sua cara a tapa, está colocando o seu serviço à população na busca de resolver também os pequenos problemas corriqueiros e existentes na cidade. Enfrentando, inclusive, na minha opinião, contradições da lei, que o povo não para de reclamar, que nas redes sociais não para de publicar, que os próprios marginais dão entrevistas e dizem: eu respondo 157, eu respondo isso, eu respondo aquilo, eu já roubei, eu já matei, eu fumo droga, amedrontando a população. Só vai para cima disso quem tem compromisso e quem tem coragem. E aí a gente vê o atropelo das leis interferir, às vezes, em uma ação importante. E aí eu quero frisar novamente, é um exemplo disso, é o Centro Pop. Vai lá, passa lá meia-noite, tem muito macho, passa lá meia-noite, vai lá ver o que aquele povo que mora lá, próximo ao Centro Pop, está passando. Quebrando portas de comércio, quebrando vasos de plantas, jogando pedra nas pessoas, abordando as pessoas que passam por lá. E aí, isso é normal? É feio o prefeito ir lá para ver como é que está, representando o povo, como líder do povo, como eleito pelo povo, colocando a sua vida às vezes em risco, ir lá para buscar, tentar resolver o problema? Diferente de muitos, eu acho que é digno de elogios. Daí em diante, compete à justiça colocar em prática aquilo que é a obrigação da justiça. Mas nós preferimos é buscar algo, fazer uma crítica, inclusive de pontos que não é competência do município. Nós preferimos, às vezes, buscar algo que é competência do Estado ou da Federação, ao passo que nós poderíamos era estar ajudando e apoiando determinadas atitudes, ao invés de ficar apenas trazendo coisas picuinhas que de nada vai resolver e vai ajudar a nossa cidade. Então, eu penso que eu falo muito aqui a importância do contraditório. Eu falo aqui muito a importância da oposição. É muito importante a oposição. Quando ela é sábia, quando ela tem capacidade para entender, interpretar e cobrar algo que realmente é de responsabilidade do município ou do gestor. Mas eu estou vendo, na verdade, que os assuntos de cobrança estão sem muita força. E aí é melhor cobrar algo que não é do prefeito, mas que, por ser prefeito, acaba que dá o entendimento que é do prefeito. E aí vamos falar disso. Vamos falar, então, Eu não ouvi ninguém dizer. Vamos falar aqui da ação de limpeza de bueiro que o prefeito está fiscalizando pessoalmente e ninguém falou. Vamos falar, às vezes, da cobrança do serviço, dos prestadores de serviço, que o prefeito tem feito e eu não estou vendo ninguém falar. Portanto, eu acho que a gente tem que avaliar as nossas críticas, reconhecer as ações, por menores que elas sejam, mas que tragam resolutividade para a população. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado.
Uma réplica, presidente. O vereador disse que tinha que falar sobre isso. Eu tenho 10 minutos aí, o senhor não falou porque o senhor não quis, velho. Sobre as ações do prefeito, o senhor não falou porque o senhor não quis. Mas, na realidade, vereador, eu quero aqui dar um conselho para o senhor. Nós estamos no período de chuva, nós temos alguns pontos de alagamento aqui na cidade, e quando o prefeito for fazer essas visitas, não vá com ele, não, porque se o senhor for, é perigoso se eu morrer afogado ao lado dele, porque o senhor puxa tanto o saco dele, que tem uns lugares aí que a água dá na cintura, vereador. A água dá na cintura. Então, quando for, não vai, não, porque senão é perigoso se eu morrer afogado. Na realidade, eu estava pontuando aqui as ações que o prefeito está fazendo ao abordar algumas pessoas com vulnerabilidade de rua, que tem crime. E o que eu cobrei ali, esses crimes estão sendo levados até a Polícia Civil e depois estão tendo soluções, é isso que eu cobrei. Às vezes o senhor estava no gabinete, eu não ouvi o meu discurso.
Obrigado, vereador, e chamar a atenção que morte por desastre natural, enchente desse jeito, no governo anterior, por exemplo, teve 3 mortes, e inclusive eu tive a oportunidade de acompanhar isso lá na MR. O seu aviso é importante, mas isso não é
pela
verdade.
Pela ordem.
Encerro nesse momento o grande expediente, já abro a ordem do dia, pedindo aqui o vereador Jean que faça a aferição do quórum.
Vereadores Carlinhos da Feira, Elias Gonana, Leitão do Sindicato, Alex Martins, Capitã Elisete, Frederico Godoy, Domingos de Paula, Celiana da SOS, Ederson Lopes, Amigo do Autismo, Cabo Pedro Cacheta, Jackson Chaves, Jean Carlos, doutor Zé Fernandes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 379 do prefeito municipal, por favor.
Abrindo aqui as matérias em apreciação, em segunda votação, projeto de lei ordinária 379/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa Mais Justiça e dá outras providências.
Projeto em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade. Pronto.
Projeto de lei ordinária 289/2020, de autoria do vereador Raimundo do Autismo, que dispõe no âmbito do calendário oficial do município de Anápolis o dia municipal de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce de retinoblastoma e da outras providências.
Projeto em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade.
Ainda em segunda votação, projeto de lei ordinária 341/2025, de autoria da vereadora André Rezende, dispõe sobre o reconhecimento da banda de percussão Dr. Gessely Gonzaga Jaime como patrimônio cultural e material do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 287/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a Polícia Municipal de Educação Mediática de Anápolis e da outras providências, pedido de vista pelo vereador Ederson. PLO 354/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, Instituto de Municipal de Antigo Mobilista do município de Anápolis e outras providências, pedido de vista pelo vereador Domingos. Projeto de lei ordinária 357/2025, de autoria da vereadora Celiana do SOS, altera a redação da lei ordinária 4.474/2025, que institui o Dia Municipal do Bombeiro Militar no município de Anápolis, concedendo o certificado e medalha Bombeiro Espírito de Bravura, com foto a ser comemorado anualmente no dia 2 de julho. Comissões de Constituição, Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Projeto em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade.
Requerimentos, indicações e moções. Requerimentos de obras e serviços de autoria do Policial Federal Suender, dos números 3.570 e 3.571. O vereador Remê Júlio não está presente. Indicações. Indicação número 3.568 de 2025, professor Marcos Carvalho, também não está presente, portanto, sobrestadas para a sessão seguinte. Luzimar Silva não está presente. Indicação 663, de autoria do Policial Federal Suender, indica ao chefe do Executivo que crie o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia, FEMIT, no município de Anápolis, estabelece suas diretrizes e dá outras providências. Então, essas as requerimentos e indicações, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos em discussão. Discutindo. Vereador Suenter.
Eu já falei em tribuna sobre essa indicação, mas é importante, né, corroborar aí o que tem a dizer, apoio, de votação. Projeto que a gente encaminha para o Poder Executivo, falei com a diretora de inovação, doutora Priscila, falei com vários segmentos. Nós temos hoje já a lei que passou aqui, nós temos um manual também elaborado para melhorar as condições de incentivo das startups, das empresas, mas a gente falta ainda uma ferramenta para a gente poder comentar, né, e atrair recursos para poder financiar a inovação em Anápolis. E a criação desse Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia, ele vem nessa vertente. Ele tem o objetivo de apoiar a criação, instalação, desenvolvimento e consolidação das empresas de base tecnológica e startups. Financiar projetos de pesquisas aplicadas, desenvolvimento tecnológico, inovação e soluções baseadas em inteligência artificial. Estimular a cooperação entre universidades, centro de pesquisa, setor produtivo, poder público, promover a inclusão digital e o acesso à tecnologia pela população, incentivar a formação e capacitação de recursos humanos em áreas estratégicas de inovação, incluindo ciência de dados, formação e inteligência artificial. Aqui tem outros artigos importantes, o que constitui as receitas, os recursos que serão aplicados, a gestão do fundo, tudo aqui já está elaborado no projeto. Caminhando agora para o prefeito para que ele faça uma análise desse projeto, a necessidade da gente aplicar inovação, tecnologia na cidade de Anápolis. Há muito tempo estão parados, a gente vê outros municípios andando, né, já há anos luz da gente, e Anápolis ainda não desenvolveu o que deveria e o potencial que pode dar. Eu conversei com vários jovens que têm startups, aí, vários projetos bons, e uma vez o poder público incentivando, fomentando, traz benefícios para a sociedade. Então é só pedir o apoio aí para que a tecnologia, para que esse projeto, essa indicação seja votada, seja encaminhada ao Poder Executivo, para ele fazer essa análise, encaminhar novamente, para que a gente possa votar esse projeto, criar esse fundo de tecnologia e assim ter recursos para garantir que a fomentação, o incentivo a essa tecnologia, startups, empresas, software, isso tudo seja garantido aqui na cidade de Anápolis, através de valores captados aí, através de emendas, recursos do município e de tantos outros recursos. Obrigado, devolvo a palavra.
Matérias em discussão, em votação, aprovado, por unanimidade. Já começo...
Pela ordem.
Pela ordem, o espaço pela ordem com o vereador Jean e, na sequência, o vereador Jacques.
Obrigado, presidente. Aqui pela ordem eu quero, ainda para esclarecer e evitar distorções aí nas mídias e, sobretudo, na rede social, dizer que o pagamento, né, do banco de horas do grupo tático, da PM, da Polícia Civil, da Polícia Penal, foi, no mês de outubro, foi efetuado. Já está efetivamente liquidado, quitado e, portanto, disponibilizado. Foram quase R$1 milhão e está já na disponibilidade daqueles servidores que compõem aí o grupo tático da PM, da Polícia Civil e da Polícia Penal.
antes que, né, proliferem falas inverídicas e distorções, está aí só para a satisfação da população que nos acompanha. Mês de outubro, regular e dado para o banco de horas do Grupo Tático, PM, Polícia Civil, Polícia Penal. Ainda sobre pagamentos, informar que em relação aos anestesistas, a cooperativa de anestesiologistas, foram realizados cerca de pagamentos de R$500 mil do mês de janeiro a junho de 2025, e que os pagamentos restantes estão no cronograma para os próximos dias, finalizando documentação necessária. Portanto, janeiro a julho estão efetivados em torno de R$500 mil e certamente nos próximos dias os demais mediante complementação de documentação. Então, para esclarecer todas as dificuldades, os pagamentos realizados e mantendo a ordem e a regularidade daquilo que é de compromisso da Prefeitura. Devo a palavra.
Na sequência, vereador Jackson, pela ordem.
Infelizmente, o vereador Pipoca saiu, esperou minha resposta, e a gente fica assim, é muito difícil debater quando o adversário tem suas limitações, mas fazer o quê, né? Agora, eu penso que se porventura defender a cidade, querer o melhor para a cidade, apoiar uma administração que quer o melhor para a cidade, respeitar o público e o povo que ele me elegeu, e entender que a população anapolina está com os braços abertos e apoiando as ações do executivo, for puxar o saco, eu prefiro puxar o saco. Agora, se morrer com água no nariz por conta de enchente em Anápolis, se isso acontecesse, provavelmente o vereador Domingos não estaria aqui, porque o que ele fez durante esses 4 anos foi puxar o saco. Então, provavelmente, ele estaria morto, afogado, nesse momento também. Então, mas, infelizmente, ele não está aqui, ele está escutando, eu sei que ele está escutando, às vezes é até bom, ou então deixa uma concentração, mas eu não poderia deixar de dar resposta indelicada, pelo ataque indelicado e desmoral proferido pelo despreparado vereador Domingos de Paula. Boa palavra.
Na sequência, vereador Alex, pela ordem.
Obrigado, presidente. No exercício, quero apenas concluir a minha fala que eu usei na tribuna. Nós somos totalmente favoráveis a se entrar mais barato, assistir a população, mas possamos utilizar de outros instrumentos que facilitem esse acesso à população. Aumentar e ampliar a CNH social, assim como tem vários estados, né, diferentes estados gerais, nós possamos ampliar para quem realmente não tem condições, brigar por invenções que o ICMS para a compra de direitos pelas autoescolas, lutar pela invenção de pegar desses direitos que fazem parte da prova, e dar uma aula como um veículo móvel nas aulas práticas para esses alunos, para isso baratear o processo da CNH para quem realmente precisa. Nós não podemos impedir, e falo isso como professor, a formação dessas pessoas que precisam realmente ser instruídas para termos um trânsito cada vez mais seguro, responsável e zeloso com a nossa população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex. Já encerro pela ordem e abro espaço das comunicações com o vereador Hamilton, na sequência, o vereador Suender.
Bom, quero usar a minha fala, agradecer aqui o Gil Santos, do futebol, né, o Jogo das Estrelas, por ter escolhido Anápolis. É um projeto, um programa que já alcança outros municípios, mas eles escolheram Anápolis. E no dia 7, o Gil e toda a sua equipe estará trazendo aqui alguns nomes do futebol. Já falei ainda ontem, falei sobre o Jean Carlos do Palmeiras, até o Jean aqui brincou, mas tem Jorginho, tem Márcio Santos, tem Ronaldão, tem outros, e tem a presença também VIP do Maquito e do Mickey, né, que estará acontecendo aqui no Ginásio Internacional de Anápolis, às 10 horas da manhã, no dia 7 de dezembro. Agradecer a parceria da Câmara Municipal através da nossa presidente, vereadora André Rezende, da nossa primeira-dama, que está padrinhando o evento, é a madrinha do evento, também né, do nosso secretário, Divino Santa Cruz, que abriu as portas nesse entendimento, né, Secretaria de Indústria e Comércio, Kim Abrão, também a postura, coronel, e também ao nosso amigo Fabrício, que está com a batuta desse grande jogo, um jogo futebol solidário, Jogo das Estrelas. Nesse dia, a comunidade autista né, terão a entrada franqueada, um projeto que está alcançando né, a comunidade autista Brasil afora, em especial Anápolis, esse dia. Então, fica aqui aberto nosso convite. Estarei nas minhas redes sociais colocando post, tem o QR Code, aquele que quer adquirir o seu ingresso para contribuir nesse grande projeto, pode entrar nas nossas redes sociais. E, mais uma vez, obrigado, Gil Santos. Obrigado a toda a sua equipe por estar aqui escolhendo a cidade de Anápolis, essa cidade que contribuiu com a construção de Goiânia, contribuiu com a construção de Brasília. Para quem não sabe, foi aqui em Anápolis que foi assinada a assinatura para que pudesse trazer a capital brasiliense para o Planalto Central. Foi ali no aeroporto municipal, no Museu JK. Então, né, obrigado, Gil Santos, por escolher Anápolis. E estamos juntos nessa empreitada, dia 7 de dezembro, às 10 horas da manhã, no Ginásio Internacional Jogo das Estrelas. Então, comunidade napolina, participe desse grande evento, que será uma grande referência. E você, que tem aí né, a sua nostalgia de estar junto aos atletas que foram tricampeão e tetracampeão da seleção brasileira, essa é a grande oportunidade. Muito obrigado, eu vou falar.
Comunicado.
Vereador Suender, na sequência, vereador Alex.
Usar esse espaço da comunicação aqui para falar de uma reunião que o PL teve, a turma do PL teve, e ali declarou o nome do senador Wilder como o pré-candidato ao governo do Estado. Então, o PL vai ter o candidato, vai ter hoje que é o pré-candidato, terá o candidato ao governo. O PL não poderia fugir dessa linha, não poderia fugir dessa disputa. Um partido grande, um partido que é dentro de Goiás mostrou a sua força, quase ganhando a prefeitura de Goiânia, ganhando a prefeitura aqui de Anápolis, disputando a de Aparecida, em vários outros municípios, fazendo prefeito, vários vereadores. Então, o PL está gigante e não poderia deixar de propor um nome para o governo do Estado. E o nome escolhido foi o senador Wilder Moraes. Então, quero desejar boa sorte, estaremos trabalhando nessa linha, nessa pré-candidatura, Senador, para senador, tem um nome também, que é o Gustavo Gaia, já foi decidido também, Gustavo Gaia. E agora é formatar as chapas para deputado federal, deputado estadual, para que o partido tenha representantes dentro tanto da Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Então, parabenizar a todos do PL aí, dizer que essa luta é gigante, né, mas com a União pode alcançar conquistas aí para a sociedade anapolina. PL anapolina, sociedade goiana, sociedade em geral. O PL tem a sua linha conservadora, tem o nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro, como ícone. Nós temos um trabalho prestado e justo que o senador Wilder seja majoritariamente um nome escolhido para o governo. Então, só parabenizar a todos por essa escolha e enaltecer o senador que se propôs a defender a linha do governo e que Deus possa abençoar o PL, que Deus possa abençoar todos que estarão envolvidos nesse trabalho, nessas próximas eleições de 2026. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Alex.
Obrigado, presidente. Novamente, utilizando o espaço de comunicações, para parabenizar a mesa diretora ao acolher aqui, no dia de ontem, os membros da Assembleia Legislativa, três deputados estaduais aqui presentes, para discutirmos a LOA, a Lei Orçamentária Anual. quero deixar bem claro para a população que os vereadores presentes colocaram as questões graves e necessárias para o desenvolvimento do nosso município. Pontuamos aqui a necessidade da construção de hospital regional, colocamos aqui a necessidade de subsídio de transporte e mobilidade urbana, colocamos aqui recursos ligados à drenagem urbana, dessas cidades não planejadas, mas que precisam de incremento do governo, de recursos do governo do Estado no seu desenvolvimento. Então, parabenizar a mesa diretora, parabenizar a possibilidade de ter uma audiência pública, mas deixar claro para a população que os vereadores aqui presentes colocaram o dedo nas feridas de situações que precisam de recursos do governo do Estado para garantir a boa qualidade do povo anapolino. Assim como o desenvolvimento também da nossa Universidade Estadual de Goiás, com recursos próprios para a UEG, já que a reitoria está aqui e precisa, através do processo educacional, transformar e criar oportunidades para a nossa população anapolina. Devolvo a palavra.
Obrigado. Eu quero comunicar que nesse sábado, dia 22, e aí eu estou falando para os pais e para os alunos do nono ano, nós vamos ter uma oportunidade de vocês fazer uma prova de manhã lá no CEFOP, fica ali ao lado da antiga Ozego, em que esses alunos terão a oportunidade de acompanhar aos finais de semana uma turma chamada a turma do ISCA, em que vai acompanhar em paralelo a escola vai existir, eles vão participar normalmente de segunda a sexta, mas aos sábados nós vamos ter esse projeto visando esses alunos de alta performance, preparando para os concursos vestibulares ou os concursos que eles forem fazer aí, mais concorridos. Já encerro nesse momento, convocando a próxima reunião, a próxima sessão ordinária, no horário regimental, para o dia 1º de dezembro. Deus abençoe.
Está então concluída a sessão ordinária.